Realizado com a emissão em português para a África da Voz da América, do dia 2 de janeiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Quénia, Supremo Tribunal suspende parcialmente lei antiterrorismo. Somália, ataque da Al-Shabaab mata 6 pessoas em Baidoa. Marinha italiana assume controlo de cargueiro com centenas de imigrantes a bordo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo captando a Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vasco Valarich, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, meu ouvinte, começamos na África Ocidental, aqui na Voz da América. Um militar gambiano, fugido de Banjul, a capital da Gâmbia, foi detido pelas autoridades da Guiné-Bissau. E isso na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado naquele país vizinho da África Ocidental. Lassana Kassamá tem mais pormenores.
O cidadão gambiano suspeito de envolvimento na tentativa de golpe de Estado no início desta semana encontra-se sob custódia das autoridades guineenses. Fonte do Ministério Guineense da Administração Interna não avançou com a identidade do suspeito, mas afirmou que o mesmo foi preso depois de ter sido encontrado com um cartão militar das Forças Armadas Gambianas, isto quando tentava atravessar o penúltimo posto de controle que dá acesso à Bissau, a capital guineense. Na vila Bingoré, a 76 km de Bissau, o cidadão gambiano, que se alega estar envolvido na tentativa de subversão da ordem constitucional na Gâmbia, poderá ser recambiado para o seu país, mesmo não havendo um acordo de extradição entre os dois países. Esta não é a primeira vez que os gambianos implicados nas reiteradas tentativas de golpe de Estado buscam refúgios na Guiné-Bissau. Mas sempre que são identificados, o presidente Yahya Jammeh não hesita em pressionar as autoridades guineenses para a devolução dos citados cidadãos suspeitos. Da última vez, foi nos meados de 2000, quando um dos oficiais militares da Gâmbia, que se tinha refugiado há vários anos em Bissau, foi recambiado para Banjul. Informações posteriores vinham a indicar que o tal oficial foi depois executado, o que gerou na altura algum mal-estar entre as então autoridades guineenses e o regime de Jammeh. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Nós estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Passagem agora para São Tomé e Príncipe. A atual situação macroeconómica do arquipélago abre caminho para o progresso da economia no ano que agora se inicia. O otimismo foi expresso pela governadora do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros. Tem mais por nós.
São Tomé e Príncipe entrou em 2015 com um quadro histórico no que toca aos indicadores macroeconómicos. O nível de inflação registrado no país é o mais baixo das últimas duas décadas.
Estamos a 6%, portanto é um dado histórico, acho que é bastante bom.
Também a nível de reservas cambiais, tendo como base a paridade fixa com o euro, a situação é bastante confortável, considera a governadora do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Maria do Carmo Trovoada.
Internacionalmente, aceita-se que qualquer país deve ter um mínimo de 3 meses de importação de bens e serviços. E nós estamos quase dobro deste valor, portanto nós temos um nível de reservas cambiais também bastante confortável, que nos deixa, de facto, leva a crer que o balanço é positivo.
um visível sucesso macroeconómico que, no entanto, ainda não se reflete na situação financeira do país.
A situação financeira não é a melhor, naturalmente, porque sabemos que o país vem conhecendo sérias dificuldades em termos de recursos financeiros para fazer face às suas necessidades. Estando o quadro macroeconómico aceitável, é preciso que, ao nível do setor real da economia, que haja um crescimento que seja inclusivo, que crie emprego e rendimentos para as pessoas. É isto que, de facto, é o grande desafio que a nossa economia tem pela frente.
Progresso na política macroeconómica, mas que, segundo a governadora do Banco Central, ainda não se traduz na melhoria das condições de vida dos santomenses. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Na semana que vem, o novo Congresso americano, com maioria republicana nas duas câmaras, vai reunir-se pela primeira vez. Em destaque, a política externa do presidente Obama. As conversações internacionais sobre o programa nuclear iraniano recomeçam pouco depois da nova sessão do Congresso. Céticos, tais como o senador republicano Bob Corker, afirmam que os legisladores tomarão em consideração sanções mais duras se as negociações com Teherão falharem.
There will be a desire very quickly after the first of the year for Congress to weigh in on the topic.
Desejaremos muito rapidamente no início do ano, disse Bob Corker, que o Congresso avalie essa questão. O Congresso vai querer ter uma palavra a dizer sobre um acordo com o Irão. A questão do Irão não é nova. O que ninguém esperava até há poucas semanas é que o Congresso tivesse que lidar com a surpreendente abertura diplomática do presidente Obama a Cuba. Hoje, disse o presidente Obama, os Estados Unidos mudaram o seu relacionamento com o povo de Cuba. O termo do embargo americano a Cuba necessitaria da luz verde do Congresso, algo que o senador democrata Ben Cardin apoia.
There will be a need for Congress to take action, hopefully as we move to a new chapter in our Cuban relations.
Haverá a necessidade do Congresso agir, disse Cardin, no momento em que abrimos um novo capítulo nas nossas relações com Cuba. Vai ser um debate interessante, concluiu aquele senador democrata. Quanto ao senador republicano Marco Rubio, é entretanto a opinião que o Congresso não vai acabar com as sanções a Cuba.
This Congress is not going to lift the embargo.
Este Congresso, disse Marco Rubio, não levantará o embargo. Uma coisa é certa, a maioria republicana no Congresso prepara-se para não dar tréguas à Casa Branca em matéria de política externa, desde a crise na Ucrânia até à rebelião do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Ainda aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama elogiou o antigo governador do estado de Nova York, Mario Cuomo, que morreu ontem com 82 anos de idade, uma personagem influente na vida política americana nas últimas décadas, tal como refere João Santa Rita.
Figuras políticas americanas de todos os quadrantes estão a elogiar Mario Cuomo, um político da ala mais liberal do Partido Democrático, que foi governador desse importante estado entre 1983 e 1994. Cuomo ficou conhecido através dos Estados Unidos pelo seu dom de retórica e por ter sido conotado várias vezes como um candidato à presidência. Ele, contudo, nunca deu esse passo, apesar de durante toda a sua carreira política ter sido sempre um destacado e influente membro do Partido Democrático. Cuomo era filho de imigrantes italianos de poucas posses e formou-se em direito. A sua morte deu-se no dia em que o seu filho, Andrew Cuomo, prestava juramento para um segundo mandato como governador de Nova Iorque. Mario Cuomo tinha 82 anos de idade.
Obrigado, João Santa Rita. No seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. E, amigo ouvinte, como habitualmente, à sexta-feira, na nossa terceira meia hora de emissão, que começa dentro de sensivelmente 20 minutos, temos sempre, portanto, à sexta-feira, o nosso programa sobre artes e entretenimento. Hoje, o Artes e Entretenimento traz-nos até aqui e até junto dos nossos ouvintes Jacques Kanga, um jovem músico angolano que atuou e está a atuar até meados de janeiro em Nova Iorque. A Mayra de La Salette foi até Nova Iorque e falou com Jacques Kanga sobre a sua carreira. Portanto, amigo ouvinte, dentro de cerca de mais 20 minutos poderá a escutar aqui na Voz da América esta nossa peça acerca desse músico angolano. No seu receptor está a Voz da América. Passagem agora para o continente africano, um dos mais antigos grupos rebeldes operando na República Democrática do Congo, tem o dia de hoje como data limite para se desarmar, e isso sob pena de ações militares das Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas e também das Forças Armadas Congolesas. Alguns membros das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, que dão pela sigla FDLR, já se renderam, mas a comunidade internacional diz que isso talvez não seja o suficiente, tal como refere a Mayra de La Salette.
Em julho passado, líderes regionais deram à FDLR 6 meses para se desarmar totalmente e esse prazo acaba precisamente esta sexta-feira, dia 2 de janeiro. O grupo, constituído por combatentes Hutu envolvidos no genocídio de 1994 no Ruanda, foi acusado de cometer atrocidades no leste do Congo. Os militares congoleses e a Força de Manutenção da Paz da ONU, MONUSCO, prometeram incitar ações contra a FDLR se os rebeldes não depuserem as suas armas. O enviado especial do governo americano para a região dos Grandes Lagos, Russell Feingold, afirmou que os Estados Unidos também apoiam o uso da força militar contra o grupo.
As the group has clearly demonstrated over the past 6 months,
como o grupo demonstrou claramente, durante os últimos 6 meses, um processo de rendição puramente voluntária não chega para acabar com a ameaça colocada por este grupo armado ilegítimo. Em vez disso, deve ser tomada uma ação militar para pressionar a FDLR a depor as armas.
No domingo passado, cerca de 150 guerrilheiros da FDLR renderam-se às autoridades congolesas na província do Kivu Norte. Feingold afirmou que as últimas estimativas indicam que o grupo tem ainda 1.400 combatentes. O Ruanda, que considera o grupo como uma grande ameaça, opôs-se à ideia de lhe dar mais tempo para desarmar-se e entidades oficiais ruandesas manifestaram o seu ceticismo acerca da capacidade da ONU e do exército congolês para eliminar a FDLR. Russell Feingold discorda dessa perspectiva.
I have received repeated assurances from the key stakeholder countries.
Recebi repetidamente garantias dos países envolvidos de que estão empenhados em acabar com a ameaça colocada pela FDLR e que estão dispostos a passar à ação.
Em 2013, uma colaboração do mesmo tipo entre a ONU e as forças congolesas conseguiu derrotar o grupo rebelde M23, que se tinha apoderado de território no leste do Congo.
Obrigado, Mayra de La Salette. No seu receptor está a emissão em português para a África da Voz da América. O diretor de uma proeminente organização de combate ao HIV-Sida diz que 2015 será um ano de grandes oportunidades, mas também de grandes desafios. A epidemia dura há quase 35 anos e mais de 30 milhões de pessoas vivem atualmente com o vírus HIV. Mitchell Warren, diretor da Coligação de Advocacia para uma Vacina da Sida, conhecida pelas iniciais inglesas AVAC, falou com o nosso colega do serviço inglês, Joe de Capua. O João Santa Rita apresenta a reportagem.
Warren disse que um dos desafios do ano novo será pôr em prática avanços científicos recentemente alcançados.
Este é um ano que vai definir a resposta à SIDA. Há 34 anos que a epidemia dura. Vamos agora ficar a saber se estamos na via correta para pôr termo a esta epidemia ou se continuamos a fazer coisas de ano para ano na esperança de que estamos a fazer o que é correto, mas sem se ter a certeza.
Warren afirmou que no início de 2015 deverão ser anunciados resultados sobre uma opção preventiva prometedora, um microbicida efetivo, recordando que testes iniciais feitos na África do Sul em 2010, com o nome de Capriza, tinham demonstrado uma proteção parcial para mulheres. O tenofovir é um retroviral usado em grande escala para controlar o vírus no corpo humano, mas tem-se também mostrado efetivo em impedir infecções. Um novo estudo, financiado pelos governos dos Estados Unidos e África do Sul, e ainda pela Fundação Bill Gates, está a ser levado a cabo.
The results are expected in the first quarter of the year. If that's a positive result and if it confirms the Caprice finding,
os resultados são esperados no primeiro trimestre do ano. Se for um resultado positivo e se confirmar os estudos da Caprisa, então teremos que começar a investigar como é que se faz avançar o produto dos testes clínicos para a prática. Penso, portanto, que vamos ter um primeiro trimestre muito interessante só por causa dos resultados deste estudo.
Espera-se, entretanto, que os resultados de dois outros estudos sobre microbicidas sejam divulgados este ano e em 2016. Espera-se que um maior uso de antirretrovirais como medida preventiva seja algo que vai ocorrer este ano. O programa é conhecido pelo nome de PrEP, das iniciais inglesas de Profilaxia Pré-Exposição. O diretor da AVAC diz, no entanto, que o uso predominante dos antirretrovirais será para o tratamento de pessoas infectadas, recordando que a Organização das Nações Unidas para o Combate à SIDA, a ONU-SIDA, tem um programa denominado 90-90-90, ou seja, que 90% das pessoas infectadas saibam que têm o vírus, que 90% dessas pessoas recebam tratamento e 90% das pessoas em tratamento estejam numa condição em que o vírus está suprimido. Michelle Warren diz que um objetivo ambicioso, mas que pode ser alcançado este ano, é ter 15 milhões de pessoas a receberem o tratamento.
That would be a terrific step in the right direction, but of course there are over 30 million people infected with HIV, so we have a very long way to go.
Isso seria um passo importantíssimo na direção certa, mas temos que ter em conta que há 30 milhões de pessoas infectadas com HIV, por isso temos um longo caminho a percorrer para ver o tratamento alcançar os níveis que queremos. Mas estamos na trajetória correta, o preço dos medicamentos está em queda porque temos muito maior volume de uso.
Contudo, Warren faz notar que há ainda problemas de fornecimento de antirretrovirais em países em desenvolvimento, afirmando que o sucesso na luta contra a SIDA não se alcança de modo barato e, muito certamente, não livre de custos financeiros. Warren advertiu que o sucesso da luta contra a SIDA depende não só da ciência, mas também de recursos, e que se está a começar a assistir ao que chamou de uma erosão dos recursos. O diretor da AVAC disse que a epidemia da SIDA não deverá chegar ao fim por pelo menos mais 10 anos e fez ainda notar o estigma e discriminação das pessoas com HIV-SIDA. Não há resposta médica para as percepções das pessoas sobre os infectados, disse Michelle Warren.
Obrigado, João Santa Rita. No seu receptor continua a Voz da América. Pesquisadores acreditam que os morcegos são a fonte do vírus Ébola, que está na base da presente epidemia na África Ocidental, mas um novo estudo aponta para espécies diferentes do que os morcegos da fruta implicados em anteriores surtos epidémicos. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
O vírus do Ébola habitualmente passa do animal hospedeiro para os humanos através da contaminação de carne dos animais selvagens. Os caçadores levam para casa um morcego de fruta infectado, ou um macaco, ou um antílope que contraiu o vírus. Embora os morcegos não sejam afetados pelo Ébola, torna-se mortal para os outros habitantes da floresta. Em epidemias anteriores, os mamíferos de grande porte foram igualmente afetados. Mas quando os pesquisadores do Instituto Robert Koch de Berlim chegaram em abril à Guiné para investigar a crescente epidemia, não encontraram decréscimo na população da vida selvagem. Assim, viraram a atenção para uma outra fonte de transmissão, teorizando que o vírus vinha diretamente dos morcegos. Fabian Ledertz, que esfriou a equipa, indicou que centraram a atenção nos caçadores e nos esforços de capturar e matar morcegos da fruta, até que se aperceberam de que a primeira vítima do atual surto de Ébola tinha sido um rapaz de 2 anos de idade. Isto mudou o nosso ponto de vista, recorda. Pensava que teríamos de analisar as crianças e os seus comportamentos, e seria um ponto de partida, que as crianças não caçam os morcegos da fruta, mas o que fazem nas aldeias em geral é caçar os morcegos que comem insetos e que se encontram debaixo dos telhados e nas árvores. Onde os encontram, dão-lhes caça, matam-nos, cozinhando-os no fogo. Através de entrevistas realizadas na aldeia de Meliandu, os pesquisadores ficaram a saber que as crianças locais brincavam com frequência numa grande árvore oca, que era a residência de uma colónia de morcegos angolanos com cauda. A presença de centenas destas criaturas, com o tamanho de ratos, colocava a possibilidade de uma exposição maciça ao vírus. Lendert sustenta que a situação é similar à de 2008, no qual um turista que fora ao Uganda e visitou a caverna de Python, onde existia uma colónia de morcegos, e contraiu o vírus de Marburg, aparentado com o Ebola. Existem cada vez mais dados, mas não existe prova concreta de que os morcegos da fruta são portadores de um vírus que provoca as duas febres hemorrágicas. Um artigo publicado por Landers sustenta que os dados aumentam os reservatórios com a possibilidade de Ebola. Começando numa criança numa pequena aldeia guineense, o Ebola espalhou-se por mais de meia dezena de nações, infectou mais de 20 mil pessoas e matou mais de 7.800 outras.
A população africana está a crescer e as Nações Unidas prevêem que em 2050, 40% da população mundial viva em África. As economias africanas estão também a crescer, assim como a força de trabalho. Contudo, em alguns países, as forças sociais e económicas entram em colisão no local de trabalho por causa de questões tais como as licenças de maternidade. Enquanto alguns países estão a alargar essas licenças, outros estão a debater-se com problemas para aplicar as leis que já existem sobre a matéria. O Quênia, uma das economias mais vibrantes do continente, dispõe de uma vasta legislação laboral. Muitas dessas leis são bastante boas, afirma Ernest Nadome, que trabalha para a Central Sindical Keniana. Ele afirma que as leis sobre licenças de maternidade, que remontam a 2007, deviam facilitar às mulheres o equilíbrio entre as necessidades do trabalho e da família.
The lady employee is entitled to 3 months maternity leave, and on top of that, the lady employee also will not forfeit.
As empregadas, disse Nadome, têm direito a 3 meses de licença de maternidade. Por outro lado, quando estão de licença, têm direito a todos os benefícios. No entanto, muitas mulheres kenianas dizem que nem sempre as coisas são assim. Esther Nejau deu à luz a sua filha Marie há 5 meses atrás. Quando ficou grávida, chegou à conclusão de que a pequena empresa onde trabalhava apenas lhe oferecia 2 meses de licença. Achou que 2 meses não eram suficientes e optou por despedir-se.
Most of the private enterprises in Kenya have a problem with maternity leave. Okay, once you're working in a private
Muitas das empresas privadas kenianas têm um problema com as licenças de maternidade. Quando se trabalha numa empresa privada, as regras são estabelecidas pelo dono da companhia. Se ele diz que são 2 meses e você não está de acordo, a única solução é despedir-se.
Não apenas muitos patrões não proporcionam os 3 meses previstos por lei, como salienta Nejau, muito poucos pagam o salário das mulheres que estão de licença. Nejau diz que muitas mulheres são também substituídas quando estão de licença e outras são pura e simplesmente despedidas. Isso, diz ela, coloca um dilema às mulheres que estão empregadas e que querem ter filhos.
Devo ou não devo ficar grávida? Ficamos tão confusas. Estamos a ganhar bem, a viver bem, mas desde o momento em que ficamos grávidas, somos despedidas ou substituídas. Portanto, isso é algo que nos faz pensar 2 vezes antes de termos mais crianças.
Nadome afirma que no Quênia as trabalhadoras sindicalizadas têm normalmente mais sucesso quando lutam pelo seu direito à licença de maternidade. Contudo, muitas quenianas não se encontram sindicalizadas e muitas no setor informal nem sequer têm contratos. Através da África, muitos países começaram já a olhar com mais atenção para a questão das licenças de maternidade. De acordo com um relatório da Organização Internacional do Trabalho, 82% dos 50 países africanos concedem atualmente pelo menos 12 semanas de licença. Muitos, recentemente, aumentaram no mesmo. Em última análise, diz Nadome, negar a licença de maternidade poderá traduzir-se por consequências negativas a nível social.
Aumentou
a pobreza entre as mulheres, referiu Nadome. A pobreza feminina é elevada. Acho que se o patronato aderir às leis laborais e fizer com que os benefícios necessários sejam concedidos, isso traduzir-se-á por uma melhoria do nível de vida, disse aquele sindicalista. Apesar de tudo, Nejau acha que as mulheres kenianas vivem agora melhor do que há uma geração atrás. E, com todo o debate em torno desta questão, há a esperança de que as leis laborais africanas beneficiem toda a gente. E tempo agora, amigo ouvinte, como habitualmente, aqui na Voz da América, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, começamos com Cabo Verde. A seleção cabo-verdiana de futebol vai estagiar a partir de sábado, portanto amanhã em Lisboa, para se preparar para a Taça das Nações Africanas, o CAN 2015, que arranca a 17 de janeiro na Guiné Equatorial. Cabo Verde é o único palope que vai estar lá. Jogo-treino já na quarta-feira, precisamente com a Guiné Equatorial, e outro 3 dias depois com o Senegal. Este vai ser interessante. Tubarões Azuis viajam para a Guiné Equatorial no dia 13. Dos 23 convocados, 8 dos jogadores da seleção cabo-verdiana vão se sentir em casa neste estágio. Esses 8 jogadores jogam em Portugal. Recorde-se que em 2013, Cabo Verde também esteve no CAN, foi eliminado nos quartos de final pelo Ghana. Vamos agora para a Europa, onde o Chelsea ontem apanhou 5-3 do Tottenham, enquanto o Manchester City ganhou aflitivamente por 3-2 ao Sunderland. O que é que isto significa? Pois significa que o Manchester City e o Chelsea estão agora em igualdade. José Mourinho culpou os 5 golos que sofreu e a derrota frente ao Tottenham no árbitro, mas ele culpa sempre alguém, portanto é natural. O grande resultado foi aquele da equipa surpresa do campeonato inglês, o Southampton, que bateu o Arsenal 2-0. Está agora no quarto lugar, apenas a 1 ponto do terceiro, o Manchester United, que empatou a 1 bola com o Stoke. Em Inglaterra, uma carreira de um dos grandes do futebol está a chegar ao fim. O meio-campista do Liverpool e da seleção inglesa, Steven Gerrard, vai deixar o clube no final da época. 17 épocas ao serviço dos Diabos Vermelhos. Veio da escola do Liverpool, sempre esteve lá. Tem 34 anos nas equipas grandes, isso é a idade que não dá para renovar com grandes contratos. Steven Gerrard deve jogar num outro clube antes de arrumar as botas. Disse que tenciona regressar ao Liverpool quando acabar a carreira, como treinador ou adjunto. A ver, vamos. Basquetebol americano, NBA, ontem houve apenas 2 jogos. O Denver foi a Chicago, perdeu 102-101. O Sacramento foi a Minnesota e ganhou 110-107.
No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E tempo agora para as notícias. Aqui na Voz da América, as autoridades italianas assumiram o controle de um cargueiro transportando centenas de imigrantes que foram abandonados pela tripulação no alto mar, a sul da Itália. Fontes da guarda costeira italiana foram transportadas por helicóptero para o convés do cargueiro, que tinha aparentemente saído da Turquia. O navio, sob a bandeira da Serra de Oa, que não tinha tripulação a bordo, flutuava a cerca de 40 km de Crotone. As autoridades estimam que existiam cerca de 450 pessoas a bordo, incluindo mulheres e crianças, na maior parte das quais, aparentemente, provenientes da Síria. Equipamentos de salvamento vão usar equipamentos de detecção submarina para recuperar corpos e destroços do avião da Air Asia, que se despenhou no domingo numa viagem entre a Indonésia e a Singapura. Entidades oficiais indonésias disseram que 30 corpos foram recuperados, para além de outros 12 recuperados anteriormente, a maior parte por um navio da Marinha dos Estados Unidos. O avião da Air Asia transportava 162 pessoas a bordo. O Supremo Tribunal do Quênia suspendeu grande parte da controversa nova lei sobre a segurança nacional enquanto não for feita uma análise completa à nova legislação. O Tribunal referiu que a nova lei antiterrorismo suscita preocupações acerca da possível violação dos direitos humanos. A decisão segue-se às exigências nesse sentido feitas pela oposição queniana. E por último, autoridades somalis disseram que pelo menos 6 pessoas morreram quando militantes de Al-Shabaab atacaram uma base militar nos arredores de Baidoa. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta sexta-feira, dia 2 de janeiro. Os jornais Washington Times e New York Times destacam a morte do antigo governador de Nova York, Mario Cuomo, precisamente no dia em que o filho iniciava o segundo mandato naquela frente daquela cidade. O Washington Post refere que os confrontos no Iraque ocorrem nas proximidades de uma base onde se encontram estacionados mais de 300 militares americanos. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a Onda Média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 31 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está nublado, a temperatura é de 7 graus Celsius. Ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção Levin Sangani e a Doris Dodson. A assistência técnica é de Vasco Valaretes. Títulos das principais notícias internacionais a esta hora. Autoridades italianas controlam mais um cargueiro transportando centenas de imigrantes. Equipamento de detecção submarina vai ser utilizado na procura do avião da Air Asia. 2 de janeiro de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. Boa noite uma vez mais. Um militar gambiano fugido de Banjul, a capital da Gâmbia, foi detido pelas autoridades da Guiné-Bissau. Isto na sequência de uma alegada tentativa falhada de golpe de Estado naquele país vizinho da África Ocidental. Os detalhes aqui com Lassana Kassama.
Um cidadão gambiano suspeito de envolvimento na tentativa de golpe de Estado no início desta semana encontra-se sob custódia das autoridades guineenses. Fonte do Ministério Guineense da Administração Interna não avançou com a identidade do suspeito, mas afirmou que o mesmo foi preso depois de ter sido encontrado com um cartão militar das Forças Armadas Gambianas, isto quando tentava atravessar o penúltimo posto de controle que dá acesso a Bissau, a capital guineense. Na vila Bingoré, a 76 km de Bissau, um cidadão gambiano que se alega estar envolvido na tentativa de subversão da ordem constitucional na Gâmbia poderá ser recambiado para o seu país, mesmo não havendo um acordo de extradição entre os dois países. Esta não é a primeira vez que os gambianos implicados nas reiteradas tentativas de golpe de Estado buscam refúgios na Guiné-Bissau. Mas sempre que são identificados, o presidente Yahya Jammé não hesita em pressionar as autoridades guineenses para a devolução dos citados cidadãos suspeitos. Da última vez, foi nos meados de 2000, quando um dos oficiais militares da Gâmbia, que se tinha refugiado há vários anos em Bissau, foi recambiado para Banjul. Informações posteriores queriam indicar que o tal oficial foi depois executado, o que gerou na altura algum mal-estar entre as então autoridades guineenses e o regime de Jammé. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. A população africana está a crescer e as Nações Unidas prevêem que em 2050 40% da população mundial viva em África. As economias africanas também crescem, assim como a força de trabalho. Contudo, em alguns países, as forças sociais e económicas entram em colisão no local de trabalho por causa de questões tais como licenças de maternidade. O Eduardo Ferro com detalhes.
Enquanto alguns países estão a alargar essas licenças, outros estão a debater-se com problemas para aplicar as leis que já existem sobre a matéria. O Quênia, uma das economias mais vibrantes do continente, dispõe de uma vasta legislação laboral. Muitas dessas leis são bastante boas, afirma Ernest Nadome, que trabalha para a Central Sindical Keniana. Ele afirma que as leis sobre licenças de maternidade, que remontam a 2007, deviam facilitar às mulheres o equilíbrio entre as necessidades do trabalho e da família.
The lady employee is entitled to 3 months maternity leave, and on top of that, the lady employee also will not forfeit.
As empregadas, disse Nadome, têm direito a 3 meses de licença de maternidade. Por outro lado, quando estão de licença, têm direito a todos os benefícios. No entanto, muitas mulheres kenianas dizem que nem sempre as coisas são assim. Esther Nejau deu à luz a sua filha Marie há 5 meses atrás. Quando ficou grávida, chegou à conclusão de que a pequena empresa onde trabalhava apenas lhe oferecia 2 meses de licença. Achou que 2 meses não eram suficientes e optou por despedir-se.
Most of the private enterprises in Kenya have a problem with maternity leave.
Muitas das empresas privadas quenianas têm um problema com as licenças de maternidade. Quando se trabalha numa empresa privada, as regras são estabelecidas pelo dono da companhia. Se ele diz que são 2 meses e você não está de acordo, a única solução é despedir-se.
Não apenas muitos patrões não proporcionam os 3 meses previstos por lei, como salienta Nejau, muito poucos pagam o salário das mulheres que estão de licença. Nejau diz que muitas mulheres são também substituídas quando estão de licença e outras são pura e simplesmente despedidas. Isso, diz ela, coloca um dilema às mulheres que estão empregadas e que querem ter filhos.
Devo ou não devo ficar grávida? Ficamos tão confusas. Estamos a ganhar bem, a viver bem, mas desde o momento em que ficamos grávidas, somos despedidas ou substituídas. Portanto, isso é algo que nos faz pensar 2 vezes antes de termos mais crianças.
Nadoma afirma que no Quênia as trabalhadoras sindicalizadas têm normalmente mais sucesso quando lutam pelo seu direito à licença de maternidade. Contudo, muitas quenianas não se encontram sindicalizadas e muitas no setor informal nem sequer têm contratos. Através da África, muitos países começaram já a olhar com mais atenção para a questão das licenças de maternidade. De acordo com um relatório da Organização Internacional do Trabalho, 82% dos 50 países africanos concedem atualmente pelo menos 12 semanas de licença. Muitos, recentemente, aumentaram no mesmo. Em última análise, diz Nadoma, negar a licença de maternidade poderá traduzir-se por consequências negativas a nível social.
Aumenta
a pobreza entre as mulheres, referiu Nadoma. A pobreza feminina é elevada. Acho que se o patronato aderir às leis laborais e fizer com que os benefícios necessários sejam concedidos, isso traduzir-se-á por uma melhoria do nível de vida, disse aquele sindicalista. Apesar de tudo, Nejau acha que as mulheres quenianas vivem agora melhor do que há uma geração atrás. E, com todo o debate em torno desta questão, há a esperança de que as leis laborais africanas beneficiem toda a gente.
Quando são 13 horas e 7 minutos, passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
O preço do petróleo deverá evoluir no sentido da alta no segundo trimestre de 2015, disse em Luanda o ministro dos Petróleos de Angola, que qualificou de preocupante o atual valor a que o barril está a ser comercializado nos mercados internacionais. O ministro comentava uma passagem da mensagem de Ano Novo do presidente José Eduardo Santos, segundo a qual o ano 2015 será difícil no plano económico por causa da queda significativa do preço do petróleo bruto. Ao pronunciar-se sobre a recente atualização dos preços dos combustíveis, Botelho de Vasconcelos disse que a mesma vem criar um ambiente diferente porque as receitas conseguidas através da redução das subvenções irão contribuir para suportar alguns projetos e programas do governo. Os preços da gasolina e do gasóleo registaram um aumento de 20% a partir de 26 de dezembro de 2014, sendo o litro da gasolina vendido agora ao público ao preço de 90 kwanzas e o gasóleo a 60 kwanzas por litro. O ministro disse ainda que a capacidade de produção de Angola tem vindo a subir, indo ao longo deste ano ser produzidos 1,83 milhões de barris de petróleo por dia. Cidadãos de Portugal e da África do Sul foram os mais contratados em 2014 para trabalharem nos diversos setores de atividade em Moçambique, isso de acordo com as estatísticas do Ministério do Trabalho moçambicano. As estatísticas divulgadas agora indicam que as empresas operando em Moçambique contrataram no ano passado 3.709 cidadãos portugueses e 2.859 sul-africanos. Os cidadãos portugueses que em 2014 rumaram a Moçambique com contratos de trabalho representam 21,4% do total de 17.330 de diversas nacionalidades, representando os da África do Sul 16,5%. No terceiro lugar surgem os cidadãos da Índia com 1.993 contratos e 11,5% do total, a que se seguem os da China com 1.698 trabalhadores e 9,8% do total. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,2 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,66 rendas.
O Arts Entretenimento desta sexta-feira, de 2 de janeiro de 2015, traz-nos Jack Kanga, o jovem músico do ano, atua em Nova Iorque até meados de janeiro. A nossa colega Maria de La Salete falou com Jack Kanga sobre a sua carreira.
Palmilhamos a Times Square em Nova Iorque. Na confusão da cidade que nunca dorme, eu e Jack Kanga fizemos uma experimentação. A descoberta? Jack prefere responder a perguntas enquanto explora a cidade. Entrevistas muito sérias intimidam. Mas entre o sério e o descontraído, este jovem cantor rock, funk, soul, conono, trouxe aos Estados Unidos as suas sonoridades e poesia.
Eu consegui algumas datas por cá, em Silvana, Rockwood Music Hall e Shrine. Vim apresentar um bocado daquilo que eu, quando eu sou um projeto, um bocado diferente daquilo que eu apresentei no CD. O PSE é um projeto onde eu apresento um bocado de soul, funk e rock. E o Konono Soul é um projeto protótipo, que é um género do norte de Angola, né? Bem, eu considero-me um artista de experimentações, ou seja, em experimentações. Sinto sempre uma necessidade de inovar. Daí então eu concebi o projeto Oops e depois concebi o Konono. E para além do Konono, eu ainda tenho mais um outro projeto, que é o Electro Natural Sounds, que é diferente dos dois.
Jack Kanga é natural do Ije, em Angola, crescido entre moceques e cidades grandes. Sonhador, artista em constante mutação e construção, quer dar ao público nova-iorquino algo completamente diferente.
Mas a minha ideia é o quê? É as pessoas na América poderem conhecer que existe algum, ou seja, poderem saber que existe alguma artista de nome Jack Kanga que tem uma certa experiência para partilhar com o resto do mundo, digo mais no que toca aos artistas e não só, também aos consumidores de música.
Sobre o seu público, é tão eclético quanto exigente. Em Israel, disse-me, são difíceis de conquistar, mas calaram-se e dançaram quando ele pisou o palco. Em Paris, Lisboa e Berlim, senti-os na palma da sua mão, assim como quer que aconteça no Japão.
Bem, na verdade a minha música tem um conceito, diria, não comum, né, da música habitual, né? Mas no que toca à aceitação, eu acho que ela vai crescendo, cada dia que passa vai crescendo. Eu lancei há bocado o CD, infelizmente não se promoveu até aqui da forma como se calhar devia, mas a aceitação tem sido boa. Porquê? Porque as pessoas conseguem sempre ir às casas de músicas, adquirirem o CD. Isso para mim tem sido um resultado muito satisfatório. Agora, eu acredito que também irá crescer mais caso haja mais meios de promoção, mas não estamos mal, não estamos mal. E também estou a preparar uma tour que irá acontecer entre o mês de março a abril, a algumas províncias do país. E fora disso, tenho uma outra tour que vai me levar entre as cidades, algumas das cidades que eu já estive, né? Uma delas é Paris, volto mais uma vez a Berlim, tenciono ir também a Londres, Brasil e Japão.
Oops e Konono Soul são os projetos que Jack Kanga tem. Nos Estados Unidos, vai apresentar os sons mais Konono, lá do Ije. Para nós e para os ouvintes da Voz da América, terminamos a conversa com o Jack ouvindo Sonhador.
Choo 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 cho pensa que as ações falam mais alto. Tu deduzes que eu te beijo, só que eu falo ao invés de agir. Só hipercauteloso, é de hábito atuar sem pressa. Afrouxo, pois me contento com pouco, pois suponho que não me aceites como só. Sou simples sonhador, sou feitor de musical, sou um tipo sem combo. Precisa de uma mulher para me suprir, preparada para assumir uma relação. Pela força do amor venha ser a mãe do meu filho. Sou um simples sonhador, sou um feitor de musical, sou um tipo secumbu.
Foi o Jack Kanga que preencheu a rúbrica Arte e Entretenimento com a Mayra de La Salette. E vamos passar ainda outra música, desta vez do rapper MC Kappa, que foi o convidado do Angola Falso de hoje, 2 de janeiro, em Vítima do Sensacionalismo.
Análises erradas, más interpretações, ideias aguadas, mesquinhices criadas, definições, violação da liberdade de criação, censuras, calúnias e defamações, justificações manipuladoras, falsas opiniões, o capo é isto, o capo é aquilo, burras conclusões, bué de mitos a meu respeito, para fazer o véu, crucificaram meu disco na cadeira de réu, jornalistas disseram que a Denik me prendeu, diz que os jockeys deram a dica que o álbum não vendeu, fofoqueiros guardaram, Catrogi morreu, lançaram-me no fogo, como Galileu, a sociedade me chamou de maluco e a igreja de ateu, areia demasiada pro meu caminhão, inferno seu, quem tem razão, ele sou eu, és a questão, Cristo Barrabás, eu peço-vos reflexão, reflitam. Caminha de patas pro ar, todos seguem a onda do deixa a vida me levar. Arte verdadeira poucos querem fazer, grupos separam-se por causa do cachê. Artistas descartáveis, músicas sem conteúdo, vozes desafinadas, a rádio passa tudo. É só corromper o radialista pra cena tocar. Filhinhos de papai também querem vocar. Adolescentes e minuas desfilam na tela, em publicidades de bebidas e peças de novela. O que observo no videoclipe não me diz nada, promove-se futilidades de fora. forma descarada, ostentação material. Mamas expostas, joias, carros, rabos à mostra. É nisto que tu apostas, é disso que tu gostas. Esqueces que o teu filho também vê televisão. Depois me dizes que eu que não tenho educação. Mais velhos casucuteiros, engombelam miudinhas. Cotas de 60, engravidam 14. A direita o bairro azul, a esquerda está o penda. O que é que incentiva a violência? As letras do capo, a má distribuição da renda. O que é que frustra o cidadão? As batidas do catrô, novo carro que entrou. Terrorista de raiz, quem é? O jornalista da igreja ou tropa da UGG? Bater as zungueiras é fazer justiça. Quem é que toca as vossas contas? Da Suíça, de gatunos, de galinhas, a comarca anda cheia. Quem gasta o dinheiro do povo tem banco na Assembleia. Províncias vão à ruína, nada acontece. Depois de duas maratonas, o povo se esquece. O parlamento não fala, o tribunal não julga. Governadores exonerados passam férias na Tuga. Visita nas aldeias e só na fase eleitoral. Com camisolas do partido, açúcar e sal. Controlam a caça, espantam as abelhas. Levam bicicletas para os sobas e panos para as velhas. As bandeiras são vossas, maluco sou eu. Sempre mal interpretado como Galileu. A ribalta é o maior palco do escândalo. As bandeiras são vossas e eu é que sou o vândalo. Não são poucas as novelas de idiotices. Giovanna Pinto levantou a poeira das mitos. A vontade de ser famoso e falta de autodomínio. Pernas abertas atraem patrocínios.
Foi o rapper MCK com Vítima do Sensacionalismo. Aliás, o rapper MCK foi o convidado do Angola Fala hoje. Fala só de hoje, sexta-feira, o dia 2 de janeiro. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 2 de janeiro de 2015. As autoridades italianas assumiram o controle de um cargueiro transportando centenas de imigrantes que foram abandonados pela tripulação no mar a sul da Itália. As fontes da Guarda Costeira Italiana foram transportadas por helicóptero para o convés daquele cargueiro que tinha aparentemente saído da Turquia. O navio, sob a bandeira da Serra Liua, que não tinha tripulação a bordo, flutuava a cerca de 40 km de Crotone. As autoridades estimam que existiam cerca de 450 pessoas a bordo, incluindo crianças, mulheres, a maioria das quais aparentemente da Síria. Equipas de salvamento vão usar equipamento de detecção submarina para recuperar os corpos e os destroços do avião da Air Asia, que se despenhou no passado domingo numa viagem entre a Indonésia e Singapura. Entidades oficiais indonésias disseram que 30 corpos foram recuperados, para além de 12 outros recuperados anteriormente, a maior parte por um navio da Marinha dos Estados Unidos. O avião da Air Asia transportava 162 pessoas a bordo. O mau tempo continua a afetar as buscas, impedindo os mergulhadores de descerem 30 ou 50 metros até ao fundo do mar para investigar possíveis destroços daquele aparelho. Os meteorologistas dizem que a chuva e o vento vão continuar até domingo. A 7ª Esquadra da Marinha Americana indicou que vai enviar um segundo navio para aquela zona. O Supremo Tribunal do Quênia suspendeu grande parte da controvérsia da nova lei sobre segurança nacional, enquanto não for feita uma análise completa à nova legislação. O Tribunal referiu que a nova lei antiterrorismo suscita preocupações acerca da possível violação de direitos humanos. A decisão segue-se às exigências, naquele sentido, feitas pela oposição caniana. Autoridades somálias indicaram que pelo menos 6 pessoas morreram quando militantes da Al-Shabaab atacaram uma base militar nos arredores da cidade de Baidoa.
Testemunhas oculares disseram à Voz da América que os militantes atacaram um posto de controlo ainda esta manhã. Nos combates que se seguiram, 18 pessoas ficaram feridas e 6 morreram. Baidoa, recordamos, está situada a cerca de 245 km da capital da cidade de Mogadishu. Na cidade de Calcaio, um guarda e 4 outras pessoas ficaram feridas quando um veículo explodiu. 2 professores canianos contam-se entre os feridos. O veículo era usado por professores que ensinam numa escola secundária. Advogados do jornalista australiano Peter Greste, preso no Egito, fizeram um pedido para que seja deportado, informou a família. Foi longe de ser esta a melhor opção após um tribunal ter ordenado a repetição do julgamento do jornalista da Al Jazeera. O juiz considerou que os jornalistas condenados em junho do ano passado, alegadamente por difundir notícias falsas e colaborar com a Irmandade Muçulmana, se mantenham em prisão até nova audiência do julgamento. Os irmãos de Greste informaram que a decisão constitui um passo positivo no processo legal e mais um passo para que a justiça seja feita. Acrescentaram ainda que um decreto do presidente egípcio Fatah al-Sisi, de novembro passado, permite deportar estrangeiros condenados a penas de prisão ou alvo de julgamento, se a figura como sendo a melhor opção para que os jornalistas sejam libertados. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A legislação de 2014, promovida por Paul Simon sobre a água para o mundo, publicada a meio de dezembro pelo Congresso dos Estados Unidos, destina-se a reforçar a aplicação da mesma legislação de 2005, melhorando a capacidade do governo dos Estados Unidos para aplicar, controlar e avaliar os programas que fornecem ou melhoram o acesso de água potável, sanidade e higiene aos mais pobres do mundo de forma igual e sustentável, segundo o preâmbulo daquela lei. A legislação de 2005 tornou acesso à água potável e sanidade nos países em desenvolvimento o objetivo específico político do Programa de Assistência aos Estrangeiros dos Estados Unidos. A lei recebeu o nome do antigo senador Paul Simon, que escreveu um livro alertando para a crise da água no mundo. Necessitamos de fazer que cada dólar dos nossos recursos limitados de ajuda ao estrangeiro sejam utilizados para resolver os problemas onde temos a possibilidade de ter um impacto real nas vidas das populações, sustentou o senador Bob Corker, um membro da Comissão Senatorial das Relações Externas e patrocinador da Lei de 2014. A legislação destina-se a assegurar que o financiamento da água, da sanidade e da higiene, com a sigla inglesa de WASH, permaneça uma prioridade da política externa dos Estados Unidos, melhorando os critérios de seleção de países de grande prioridade e das comunidades que recebam o serviço, aumentando a integração dos programas com outros critérios de intervenção, incluindo a sobrevivência das crianças, a saúde em geral, a segurança alimentar e nutrição, a igualdade de géneros para aumentar a eficácia do programa, melhorando as práticas para a eficácia da ajuda, incluindo as parcerias público-privadas e melhorando a prática da água potável, sanidade e higiene dentro do contexto das iniciativas alargadas para a promoção da gestão dos recursos aquáticos. Rajiv Shah, o administrador da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, a USAID, elogiou a aprovação da lei como sendo um fator dos esforços dos Estados Unidos e internacionais para fornecer água potável e serviços de sanidade para mais de 2 mil milhões e meio de pessoas que não têm acesso à sanidade básica e a 750 milhões que não têm acesso à água potável. A lei, salientou o administrador Shah, constitui uma base sólida para a USAID trabalhar no sentido de assegurar o futuro da água livre de doenças provocadas pelo acesso inadequado da água e sanidade, onde os alimentos estão disponíveis e não são dispendiosos, e onde as populações são menos vulneráveis aos riscos de um planeta em mudança. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2015, chegou ao seu fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos. Muito boa noite, até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.